DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. O Umaru Sissoko embalou garantiu a Vladimir Putin que a Rússia pode contar com a Guiné-Bissau como aliado permanente e que isso nunca mudará. No Chad, Mahamat Idriss Deby é o novo presidente. De acordo com os resultados provisórios, o líder da junta militar venceu as eleições à primeira volta com mais de 60% dos votos. Em Angola, na província do Zaire, estudantes e municípios dizem que o governo não tem plano de ação para os jovens formados.
Angola tem quadros suficientes, mas quando nós formamos quadros é saber aproveitá-los.
Na Guiné-Bissau, o abate de árvores na capital está a causar polémica. Em entrevista à DW, engenheiro mostra-se indignado com o que considera um crime ambiental.
A cidade de Bissau é uma cidade extremamente poluída com gás carbónico. E essas árvores desempenham um papel extremamente importante de captar esses gases carbónicos.
E no futebol, o Bayer Leverkusen voltou a fazer história e vai jogar a final da Liga Europa com os italianos do Atalanta. O calendário marca o dia 10 de maio, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O não aproveitamento dos quadros formados no país, bem como aqueles que o governo enviou para o exterior do país com recurso a bolsas de estudo, é uma realidade frequente na província angolana do Zaire. A DW, estudantes e municípios dizem que o governo não tem plano de ação para estes jovens. Todos os dados com o correspondente da DW, Firmino Chaves.
Depois de concluir os estudos e de regressarem ao país, estes quadros são deixados à sua sorte. Mengue Preto Valor é membro da sociedade civil e diz que a falta de criação de condições por parte do governo é a principal causa deste fenómeno.
Nós não criamos condições quando mandamos pessoas para ir num determinado lugar aprender uma coisa. O que nós temos de fazer é criar condições. Se soubermos, mandamos 20 pessoas na China para aprender a construção civil. Temos que ter uma experiência, as pessoas depois virem e demonstrar o que foram lá aprender. Agora, nós é o contrário. Nós não criamos condições.
Um outro município ouvido pela DW África acrescenta.
Angola tem quadros suficientes, mas quando nós formamos quadros é saber aproveitá-los. Nós podemos olhar muito de nossos compatriotas, jovens angolanos, se formaram estrangeiros. Outros foram se formar na agronomia, outros em outros ramos do saber. Mas quando volta aqui no nosso país, outros estão concorrendo na educação. O país gasta-se dinheiro para formar esses quadros e quando vem aqui presta serviço isso numa outra área que não é da sua formação. Os quadros têm que ser aproveitados em função da sua área de formação.
Em 2015, o governo da província do Zaire deu em bolsas de estudo a mais de 40 estudantes para irem para as repúblicas da China e Cuba. Estudantes estes que já regressaram ao país para dar o seu contributo. Ângelo Justina é um deles. Formou-se em engenharia mecânica na República da Cuba. A DW explica o que aconteceu depois do seu regresso ao país.
Eu sou a prova viva dos formados na diáspora, nesse caso em Cuba, né? Sou formado em engenharia mecânica. Apresentei-me ao governo, até trouxe um projeto. Bati portas, andei, pedi apoio, até agora não houve resposta. Aqui não há nenhum plano de ação para estudantes que terminaram, chegaram, se apresentaram, não vou trabalhar.
Na visão do economista Sebastião Donquel, o não aproveitamento destes estudantes aumenta os gastos públicos.
No caso dos estudantes bolseiros, eu acho que isso aumenta o gasto público. Aumenta o gasto público em que sentido? O que adianta? Estamos a precisar de médicos, mandamos estudantes na Cuba, vão se formar em medicina, voltam aqui, mas o governo novamente contrata mão de obra de empresas cubanas, vem prestar serviços. Praticamente, se nós constatarmos a realidade aqui, vimos uma desvalorização do capital humano no contexto angolano.
O economista alerta ainda para o valor que é gasto pelo governo para formar estudantes em Cuba.
O governo angolano gasta aproximadamente 46 milhões de dólares por ano para os estudantes formados na Cuba. E acredita-se que ainda também esse valor é muito mais elevado. Agora vamos analisar. Os estudantes são formados. O objetivo seria eles virem e virem contribuir para o desenvolvimento do país. Quando temos uma falha num determinado setor, nós formamos quadro no sentido de vir minimizar essas falhas, mas no contexto angolano não.
Dimpanza Kungu para a DW, Firmino Chaves.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos o que acha da falta de integração no mercado de trabalho dos jovens bolseiros em Angola. Nos comentários que nos chegaram à redação da DW, o Leoton escreve que as bolsas de estudo no país são simplesmente formas de lavar dinheiro, e o Eliseu José Lopes escreve-nos que o governo não tem espaço para todos e é difícil para o próprio governo dar resposta. O melhor seria abraçar outras oportunidades. Já sabe que antes do final desta emissão, vamos ler mais as opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Umaru Sissoko Embaló garantiu a Vladimir Putin que a Rússia pode contar com a Guiné-Bissau como aliado permanente e que isso nunca mudará. Sissoko Embaló encontra-se na Rússia como convidado para assistir às comemorações do Dia da Vitória, celebrado esta quinta-feira. O presidente da Guiné-Bissau agradeceu a Putin todo o apoio que o país recebeu da antiga União Soviética durante a luta armada pela independência e salientou que essa contribuição é mais visível nas Forças Armadas. Embaló aproveitou ainda para convidar Vladimir Putin a visitar Bissau na próxima visita do líder russo ao continente africano. Em Moçambique, o presidente do Tribunal Supremo, Adelino Muchanga, foi reconduzido no cargo pelo chefe de Estado, Filipe Nyusi, por mais 5 anos, de acordo com a informação divulgada hoje pela Presidência da República. Em comunicado, a Presidência refere que a recondução de Adelino Muchanga foi feita após ter sido ouvido o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Ainda no âmbito da justiça, os juízes moçambicanos queixam-se da falta de segurança e intimidações no exercício de funções, recordando que aguardam há 10 anos por explicações sobre o assassinato em Maputo do juiz Dinis Silica. A classe assinalou na quarta-feira o dia do juiz moçambicano, data que coincide com o assassinato daquele juiz, a tiro, no centro da capital moçambicana, por desconhecidos. Na altura, o juiz Dinis Silica estava afeto à secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo e era responsável pela investigação de raptos que assolavam a capital moçambicana. E em Cabo Verde, o Ministério Público abriu investigação à anterior e atual gestão da Câmara da Praia, capital do país. São invocadas denúncias do inspetor das Finanças, Renato Fernandes, sobre alegadas irregularidades e coloca o atual presidente da autarquia, Francisco Carvalho, numa lista de suspeitos. Estão em causa indícios de falsificação de documentos públicos, recebimento indevido de vantagem, peculato, defraudação de interesses patrimoniais, abuso de poder e violação da norma de execução orçamental.
DW África, Deutsche Welle.
Está encontrado o novo presidente do Chad,
Mamad Idriss Deby.
De acordo com os resultados provisórios anunciados pela Agência Nacional de Gestão Eleitoral, o presidente de transição e líder da junta militar do país venceu as eleições de 6 de maio à primeira volta com 61,03% dos votos. Deby Etno derrotou seu principal rival, o antigo líder da oposição e primeiro-ministro desde janeiro passado, Success Mazra, que obteve apenas 18,53% dos votos, indicou a ANGE numa cerimónia no Ministério dos Negócios Estrangeiros em N'Djamena, a capital, blindada com um forte dispositivo de segurança liderado pelo Exército. No entanto, a primeira declaração de vitória surgiu ao fim da tarde e foi do líder da oposição, Success Mazra. O primeiro-ministro do Chad, juntamente com a sua equipe eleitoral, fizeram uma contagem paralela dos votos e calcularam que haviam vencido as eleições e com maioria absoluta.
La victoire du peuple, elle est éclatante.
A vitória do povo é estrondosa e a vitória é nossa. Compareceram em massa para dizer uma coisa: queremos mudança, mudança com justiça e igualdade.
Nous voulons le changement dans la justice et l'égalité.
Após perceber que, afinal, os números provisórios deram vitória ao general Deby Etno, o líder da oposição, através de um discurso publicado nas redes sociais, apelou aos eleitores para se manifestarem de forma pacífica contra os resultados que considera serem manipulados. A todos os chadianos que votaram na mudança, que votaram em mim, digo: mobilizem-se pacificamente. Façam-no com calma, com o mesmo espírito de paz que demonstraram ao pensar no futuro que vamos construir juntos. Deem testemunho do que viram durante estas eleições. Publiquem os testemunhos, as fotografias, os relatórios das assembleias de voto e os vídeos que comprovam a dimensão da nossa vitória. Em resposta a este pedido do líder da oposição no Chad, os militares saíram à rua e dispararam tiros para o ar em N'Djamena, capital do país, como sinal de alegria pela vitória do general Déby Itno e para dissuadir os manifestantes. Na hora da vitória, o general Mahamat Idriss Déby Itno afirmou que será o presidente de todos os chadianos. Com esta vitória esmagadora, sou agora o presidente eleito de todos os chadianos. Não só o presidente dos que votaram em mim, mas também o presidente dos que fizeram outras escolhas.
Meu candidato é Sekion Fé Dotrochon.
No dia do voto e nas horas seguintes, os chadianos desejaram que esta eleição fosse transparente. Antes, quando votávamos, os nossos votos eram retirados e dados a outro presidente. Por isso, este ano, queremos que o nosso voto seja respeitado. Se Mahamat Idriss Déby Itno ganhar, tem de ganhar legalmente. Não queremos falsificações, queremos que as eleições sejam genuínas. Amina Yahya, a líder da ONG A Voz da Mulher, elogiou a transparência do ato eleitoral. Este processo começou em boas condições. As coisas estavam calmas e as eleições foram transparentes. Por isso, felicitámos os organizadores pela sua boa coordenação, bem como as forças de defesa e segurança. No entanto, a União Europeia lamentou o afastamento de cerca de 2.900 observadores da sociedade civil do palco eleitoral, num ato que considera ter prejudicado a transparência das eleições. A morte de um eleitor e de um soldado a tiro também foram incidentes que marcaram estas presidenciais no Chad. Mais de 8 milhões de chadianos votaram no novo presidente. A eleição, na qual concorreram 10 candidatos, põe fim a uma transição de 3 anos desde que o general Déby Itno assumiu o poder na sequência da morte inesperada, em 2021, do seu pai Idriss Déby Itno, que governava o país desde 1990 em combates com os rebeldes, segundo a versão oficial. Desde a morte de Déby, o seu filho tomou o poder, anulando a Constituição e dissolvendo o governo e o Parlamento. Déby Itno ratificou uma nova Constituição a 29 de dezembro do ano passado, considerada fundamental para o regresso ao poder civil e aprovada por quase 86% dos eleitores num referendo realizado nesse mês. O país realizou um diálogo nacional entre agosto e outubro de 2022 para chegar a acordo sobre as bases do regresso à ordem constitucional, que foi amplamente criticado e boicotado pela oposição e pelos grupos rebeldes.
Escute-nos através de podcasting. Pode ouvir o programa à hora que quiser, num computador ou num leitor portátil. Se estiver em casa ou em viagem, não perca o nosso programa. Mais informações em www.dw.com/português.
A polémica está instalada há já vários meses na capital da Guiné-Bissau. Representantes e organizações de defesa e proteção do meio ambiente, assim como muitos cidadãos comuns, têm criticado a opção do Ministério das Obras Públicas e da Câmara Municipal de Bissau em derrubar centenas de árvores centenárias nas principais artérias do centro da capital guineense. Em entrevista à DW África, Constantino Correia, engenheiro florestal e chefe da ONG guineense Ação para o Desenvolvimento, afirma que está indignado com as explicações do Ministro do Ambiente e que por isso manifesta publicamente o seu desacordo com o que considera um crime ambiental.
Há um processo de requalificação da parte velha de Bissau. Uma das zonas, portanto, a avenida à frente do hospital, tinha uma grande quantidade de árvores, quase 100% eram mangueiras. Penso eu que quiseram asfaltar e tiveram que derrubar por completo as árvores.
Como é que descreveria, portanto, a utilidade dessas árvores?
A cidade de Bissau é uma cidade extremamente poluída com gás carbónico. E essas árvores desempenham um papel extremamente importante de captar esses gases carbónicos. E mais, no processo de transpiração, há uma emissão muito grande de vapor d'água para a atmosfera, o que vai amenizar consideravelmente a temperatura. E mais,
essas árvores impediam a incidência direta do sol no asfalto e nas calçadas.
O engenheiro Constantino Correia, durante semanas, permaneceu calado, evitando polémicas na comunicação social, mas agora vem a público, através desta entrevista com a DW África, a contestar o que considera de crime ambiental.
Digo sinceramente, eu tenho um direito à indignação que, não vendo a qualquer preço, não estando de acordo, eu manifesto o meu desacordo e tento fundamentar o meu desacordo, tecnicamente, como infelizmente que sou.
O ministro do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática da Guiné-Bissau proferiu esta semana palavras polémicas, justificando o abate das mangueiras centenárias, porque estas, alegadamente, já atingiram o seu clímax.
Falar em tempo clímax de uma árvore, tenho dúvidas em compreender, porque essas árvores são fruteiras, mas não foram postas lá para produção de frutos. Foram postas para prestarem os serviços ambientais que uma árvore presta. E fazem simultaneamente a função da árvore fruteira que são. Portanto, essas árvores podem ter vida até mais de 300 anos.
Quando o ministro diz que as árvores já não conseguem sequestrar o carbono por serem velhas, isso tem algum cabimento?
Eu tenho muitas dúvidas em enquadrar isso, porque as árvores, quanto mais maduras, maior capacidade de sequestração eles têm. Nós temos um exemplo muito concreto que é a floresta de Cantanhês. Será que essas árvores centenárias, algumas, eu não me hesitaria de dizer milenares, deixaram de sequestrar o gás de efeito de carbono?
Quer dizer com isso que o ministro do Ambiente da Guiné-Bissau, Viriato Kassamá, não tem noção do dossiê que tutela?
Eu não quero que este meu direito à indignação se torne uma polémica entre o Constantino Correia e o ministro Viriato Kassamá. Não, não quero. Eu estou a usar o meu direito à indignação e tenho que exigir dos governantes o respeito pelos meus direitos.
Tem informações sobre o que é que aconteceu com as madeiras das árvores abatidas?
Algumas ainda continuam no local. Outras foram retiradas, mas não sei, não tenho mínima ideia do que se fez e do que se fará aos troncos abatidos, infelizmente.
Palavras de Constantino Correia, engenheiro e chefe da ONG guineense, Ação para o Desenvolvimento, em entrevista conduzida por António Cascais.
DW Notícias.
No conflito do Médio Oriente, o movimento islamista palestiniano Hamas declarou hoje, depois da partida da delegação do Egito, onde decorrem negociações, que a bola está inteiramente do lado de Israel, com vista a um acordo de tréguas na faixa de Gaza. Os representantes dos dois campos deixaram o Cairo depois de dois dias de negociações para uma trégua na guerra que dura há 7 meses no enclave palestiniano. Pelo menos 27 pessoas foram mortas hoje num ataque de indivíduos armados contra pastores no sul do Chad, confirmaram as autoridades locais à EFE, culpando os rebeldes chadianos. O ataque ocorreu pela manhã, quando os assaltantes atacaram pastores na aldeia de Montes de Lam, situada na província de Logon Oriental, perto da fronteira com a República Centro-Africana. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, deverá apresentar um relatório muito crítico ao Congresso esta sexta-feira sobre a conduta de Israel em Gaza, que não chega a concluir que o país violou as condições de utilização de armas norte-americanas. O relatório, citando 3 funcionários, acrescentou que o Departamento de Estado estava a analisar o uso de armas por Israel e 6 outros países envolvidos em diferentes conflitos armados. E no futebol, destaque para a Liga Europa, onde o Bayer Leverkusen, o atual campeão da Bundesliga, está na final da competição. Depois de um empate a 2 bolas frente à Roma em casa, a equipa de Xabi Alonso bateu um recorde histórico, alcançou os 49 jogos sem perder e chega à sua 3ª final da história, 22 anos depois da última participação numa final europeia. Pela frente, 22 de maio, em Dublin, na Irlanda, vai defrontar o Atalanta de Itália. A equipa de Bergamo eliminou o Marselha num agregado final de 4-1 e então temos um duelo inédito na final da Liga Europa e esse recorde de invencibilidade para a equipa de Xabi Alonso.
DW, espaço do ouvinte.
Abrimos agora a segunda e última janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos o que é que acha da falta de integração do mercado de trabalho dos jovens bolseiros em Angola. O Mateus escreve que é algo constrangedor e que o governo tem que arranjar maneira de ajudar estes jovens. E o Ruben diz que, infelizmente, já se trata de uma normalidade. Muito bem, não temos tempo para mais. Final desta emissão da manhã. Já sabe, mais logo, o jornalista António Cascais traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã estarei aqui consigo para mais uma emissão da Bundesliga com o Mainz Dortmund, o grande jogo da 33ª jornada da Bundesliga. Até lá, tenha uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana, sempre na companhia da Sudáfrica. Um abraço, até amanhã.